E, obviamente, antecipar que nós deveremos acatar todas essas propostas que foram colocadas aqui pelos interlocutores do governo, através da Polícia Federal, né, para que a gente possa criar uma estrutura específica para dar conta de atuar com mais liberdade, sobretudo porque os problemas existentes no, nos, nas regiões brasileiras. Né? Estão, na minha opinião, e eu queria que o representante da Polícia Federal que pudesse nos colocar isso, né? Porque se nós não temos um funcionamento em rede que envolva as diversas regiões do país, como é que nós vamos enfrentar esse crime que acontece de forma muito bem organizada em rede internacional? Então, eu queria que vocês nos colocassem aqui um pouco dessa limitação na relação com as polícias federais, estaduais, com os ministérios públicos, né? Porque até onde a gente tem conhecimento, são poucas as instituições que atuam na rede que têm, de fato, uma estrutura específica para o enfrentamento do tráfico, que já tem um leque enorme de situações, de modalidades. Né, que vai do tráfico de seres humanos, para o trabalho escravo até a prostituição infanto-juvenil. Então, tem uma série de questões que precisam ser colocadas. E aí, uma das perguntas: existe a necessidade de criar um departamento específico para a atuação do tráfico de pessoas na estrutura da divisão da DDHH da Polícia Federal? E como que essa CPI pode ajudar? Eu acho que o Tiago, ele acabou dando já a parte dele em relação a isso, ele já apresentou. Eu queria também ouvir dos demais o que que a gente pode fazer, que instrumentos, do ponto de vista da legislação, das ações políticas, do poder que essa CPI tem, o que que a gente pode fazer a mais para ajudar no trabalho que vocês estão desenvolvendo. Uma das constatações é que a rede de traficantes, eles redefinem com muita rapidez as rotas à medida que existe um deslocamento da repressão, sobretudo quando nós temos as dificuldades trazidas aqui pelo delegado Delano, né? Que é uma movimentação flutuante, é uma movimentação que acontece, às vezes, até de forma aleatória, como ele diz aqui, né? Então, qual é uma das nossas perguntas aqui? Os órgãos de repressão ao tráfico de pessoas têm conseguido atuar de maneira satisfatória? Considerando esta variável, a gente quer saber. A gente quer registrar nos nossos relatórios a existência dessa dificuldade. A gente não quer passar por cima de um dos principais problemas identificados pelos estudos feitos por várias instituições não governamentais e até mesmo pelo próprio governo. Então, a gente quer exatamente a definição desse quadro. E quais as principais rotas identificadas para o tráfico interno? Isso aqui já foi respondido. Sobre a legislação, a gente também já falou, é importante que a gente identifique a eficácia ou não da legislação existente, né, e o que é que a gente pode alterar, quais as informações que nós podemos ter através dos usuários da internet a fim de prevenir o tráfico de pessoas por este meio. Aqui tem uma pergunta que diz respeito a questão do tráfico de mulheres para a Espanha. A gente queria identificar, depois do que a gente ouviu nas reuniões anteriores, por que aparece a Espanha e não Portugal? Qual é a diferença nos dados que nós conseguimos coletar para esse deslocamento de mulheres para a Espanha? E se isso tem a ver com a maior facilidade da cultura e da língua, por que não para Portugal? Se alguém puder nos contribuir com isso, eu acho que. Se é possível apontar causas para o fenômeno do tráfico de pessoas, qual é o perfil socioeconômico das vítimas? Acho que, no geral, são essas as principais perguntas. Se depois estiver faltando alguma outra coisa, os nossos consultores podem fazer, e a gente pede desde já que vocês possam ficar à disposição para a gente continuar fazendo esse trabalho de interlocução durante o processo da CPI para tirar qualquer dúvida ainda que a nossa equipe possa ter. Então, eu passo então a palavra a vocês para que possam complementar de forma bem sucinta as indagações trazidas aqui pelos nossos consultores e colaboradores. O senhor pode...
Obrigado, senadora. Vou responder a pergunta sobre o comprometimento...
Doutor Bo...
Sim, obrigado. Vou responder a pergunta sobre o compromisso. Eu acredito que, em primeiro lugar, eu acho que é importante todos nós reafirmarmos que, embora que tráfico de pessoas é um crime antigo, é um tipo de crime que foi reconhecido muito tarde pela humanidade. E isso quer dizer que, por exemplo, os instrumentos internacionais contra este crime são muito novos. Né? Me refiro, por exemplo, a esta Convenção das Nações Unidas, que foi só finalizado e adotado em 2000 e entrou em vigor em 2003. É um instrumento muito novo. Então, o comprometimento da comunidade mundial contra este crime é um comprometimento novo ainda. E nós estamos todos aprendendo. Alguns países estão claramente mais avançados neste desafio que outros, mas, na verdade, todos nós estamos aprendendo ao longo deste caminho. No que diz respeito, alguns pontos... eu acho que são importantes de notar quando você fala sobre o comprometimento dos países. Tem legislação nacional? Tem. No Brasil, tem. O Brasil é signatório e já tem sua adesão a essa Convenção Internacional contra o Tráfico de Pessoas? É signatório e já depositou o instrumento legal como membro e participante deste desafio. Outro ponto importante, acredito que seria a cooperação internacional. Né? Tem impedimentos para a cooperação no Brasil? Não, não tem. Muito pelo contrário. Tem um interesse muito grande e uma participação muito importante por parte das instituições brasileiras. Então, acredito que isso também é um ponto muito positivo. Tem ações de prevenção no país? Tem. Tem sim, e tem vários. Tem plano nacional, um plano nacional contra o tráfico de pessoas? Sim, isso foi desenvolvido, o primeiro plano nacional foi desenvolvido em 2006, se não me engano. Tem proteção a vítimas e testemunhas, tem um programa para isto. Então, eu acredito que nós podemos dizer que tem vários pontos positivos para dizer que sim, o Brasil é um participante nesse desafio internacional e nacional também, muito sério. É claro que tem muitos desafios. E isto é um tipo de crime onde precisa, provavelmente, investir mais, como muitos outros países também precisam investir mais na prevenção, na proteção mesmo às vítimas e testemunhas, na capacidade de investigações, né, tanto no nível do policial como no Ministério Público, os próprios recursos. Né, é necessário que eles tenham recursos adequados. E na punição, na justiça criminal, é importante que isso é um crime que seja punido, que a impunidade não acaba sendo um estímulo para as pessoas continuarem com esse tipo de crime. E, claro, sempre continuar sendo ativo e muito participatório na cooperação internacional. Queria só também mencionar um ponto que eu achei importante, principalmente na última apresentação, que é sobre os crimes cibernéticos, crimes cibernéticos é um grande desafio para a comunidade internacional hoje, e não só por causa da pedofilia, mas também por causa dos crimes econômicos e crimes contra a privacidade. Então, isso é uma tipologia de crimes que todos os países no mundo hoje é um grande desafio. Acredito que isso vai ser um tema que cada vez mais vai ganhar espaço no regime internacional também, para uma possível negociação de um instrumento internacional contra os crimes cibernéticos. E entre esses também, por exemplo, esses crimes que nós conhecemos hoje na área de pedofilia e no tráfico de pessoas.
Ok, obrigado, senadora. Da minha parte, eu acho que por elogiar a apresentação do doutor Delano, eu acho que a questão do doutor Tiago também, que no meu modo de ver, há um comprometimento do Estado brasileiro com a questão do tráfico de pessoas. Você vê os dados que o doutor Delano trouxe, né, de 867 crimes que são investigados, e esse processo de investigação deve ter mais que estão sendo investigados mediante operações que talvez ele não possa colocar, mas há sim um comprometimento do Estado brasileiro em enfrentar o tráfico de pessoas. A própria Secretaria Nacional de Justiça também, com o desenvolvimento do plano, desenvolvimento da política, comprometimento da SPM também com o tema, sempre chamando para reuniões, participando das atividades do comitê assessor. Então, há envolvimento de vários órgãos do governo brasileiro para a melhoria do enfrentamento. Há espaço para melhora? Há. Tanto o doutor Delano quanto o doutor Tiago, nós não chegamos a abordar esse assunto porque até sabíamos que ia ser abordado, mas há melhoria para espaço, por exemplo, na legislação brasileira? Há. Existe a legislação? Existe. Mas aí cabe à sociedade brasileira discutir e ver onde melhorar. Tem a questão da tipificação, por exemplo, hoje em dia, do tráfico em si, só para exploração sexual. E a questão do tráfico de órgãos? O que é tipificado hoje no Código Brasileiro é a extração do órgão, mas e o tráfico para isso? Certo? Então, é uma questão que há a se melhorar. Para o trabalho forçado, a mesma coisa. É crime a redução ao trabalho forçado, ao trabalho escravo, mas e o tráfico para isso? Então, há espaço para melhoria. Eu acho que uma das coisas que a CPI poderia ter como resultado seria realmente trazer à tona essa discussão para a melhoria e para a punição do tráfico, não só da maneira como colocado hoje, que é um tema de debate. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que a CPI pode trazer também. Com relação à questão de que colocou sobre por que não Portugal, na minha apresentação, na verdade, eu não citei os nomes dos países, mas consta lá, que os principais destinos são Espanha, Portugal, Reino Unido, Finlândia, Suíça, França, Alemanha e Estados Unidos. Então, Portugal é sim visto, tanto pelas autoridades nacionais aqui no Brasil, porque esses dados também são feitos em conjunto com o Brasil, com o governo brasileiro, com órgãos do governo brasileiro, reconhece em Portugal como um destino de tráfico de pessoas, não está excluído. Tá? E por fim, eu queria só, na verdade, elogiar por fim a questão do doutor Delano, de colocar realmente que a repressão não é o ponto em que você deve seguir para a coisa. O direito de ir e vir, o direito à imigração, ele tem que ser protegido. Temos que trabalhar com informação, com prevenção, de levar o tema ao conhecimento da sociedade, porque a maioria das pessoas, na verdade, são iludidas com essas falsas promessas por falta de informação. Se trouxermos à tona, se levantarmos a bandeira do enfrentamento do tráfico de pessoas, nós podemos sim colaborar para o desenvolvimento e para o, na verdade, para o desenvolvimento do combate e para a diminuição do tráfico de pessoas. Obrigado.
Pode ficar à vontade, doutor Delano, pode ser.
Senadora, com relação ao compromisso do governo brasileiro, posso citar aqui um exemplo concreto desse compromisso, e nós ficamos muito felizes, com o objetivo estratégico do Ministério da Justiça no enfrentamento à criminalidade organizada em colocar como primeiro objetivo estratégico o enfrentamento ao tráfico de pessoas, armas e drogas. O fato de tráfico de pessoas ter sido colocado em primeiro lugar à frente de drogas e armas, eu acho que foi um grande avanço, E nós, na Polícia Federal, nós estamos, nossa avaliação, uma autocrítica, com o efetivo que nós temos disponibilizado hoje, eu acho que nós fazemos muito, mas temos muito a melhorar, Se nos derem condições, nós vamos fazer muito mais pelo Brasil, pelo nosso país. Com relação ao número de policiais existentes e número de contingentes necessários, é um dado técnico que eu preciso levantar, mas me comprometo a trazer isso à comissão. Né? Com relação à questão orçamentária, toda ajuda é muito bem-vinda. Né? Lembrando que o orçamento, não existe uma rubrica específica para a questão dos crimes de direitos humanos, né? Não existe uma rubrica, ou seja, o orçamento que vier vai vir para a Polícia Federal. Né? Nós temos uma rubrica específica apenas na área de proteção a testemunhas, né? Que existe uma rubrica específica. Mas na área de crimes de direitos humanos não existe uma rubrica específica. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, mas internamente há uma divisão natural conforme as prioridades que é estabelecida pela direção-geral. Há necessidade, sim, de um serviço...
Me perdoe. Porque daqui a pouco nós vamos trabalhar com números. Daqui a pouco chega aqui no Senado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e, na sequência, a lei orçamentária para 2012. Então, eu estou solicitando, em nome da CPI, qual é este valor necessário. Porque tem um orçamento geral e, obviamente, ele é distribuído pelas diversas modalidades da atuação da Polícia Federal. Então, obviamente que deve ter um percentual utilizado desse montante. Então, o que nós queremos saber? Nós queremos saber quanto é que está drenando desse todo para esse enfrentamento e quanto está faltando.
Sim.
Se o senhor não pode me dar agora, eu sei que não pode, mas eu acho que a gente não vai ter como trabalhar na perspectiva de ajudar e de enfrentar essa questão se a gente não tiver esse dado. Está certo, doutor Adelano?
Obrigado. Perfeito. Esse dado será passado para a senhora no momento oportuno. Necessidade de uma estrutura específica, assim, né? Eu acho que todos aqui saindo, né, ficou bem claro esse acúmulo de atribuições dentro de uma mesma área da Polícia Federal, então será um grande avanço, né? E o perfil socioeconômico das vítimas, né? Nós temos um estudo com base no casuísmo do que nós temos lá de dados da Polícia Federal, dos nossos inquéritos. Duas características básicas: desestabilidade familiar e baixo grau de escolaridade. Isso aí a gente já pode apresentar de imediato, né? E fico à disposição, né, de Vossa Excelência aí para mais alguma outra observação. Obrigado.
Muito obrigada, doutor Delano.